Muito bem, vamos falar de segurança na Expo Agri e outras questões no entorno da festa. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o comandante do 23º Batalhão, Major Marcos Barreto, Alane Ramos, conselheira tutelar, Alessandro Palmeira, secretário de Cultura e Esporte. São nossos convidados, também a Patrícia do Abatedouro está conosco. Então vamos falar como é que vai funcionar a segurança no evento, a parte de logística, quais as recomendações para que a população evite, né, ter transtornos em meio a essa que é a maior festa do nosso calendário, e outras questões. Vamos falar, por exemplo, dessa polêmica de ingressos que surgiram aí nas redes sociais, dando indicativo de que poderia haver comercialização na Expo Agro de ingressos. Vamos falar sobre isso com Alessandro Palmeira. Você pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br fazendo sua pergunta. Eu queria começar aqui com o Major Barreto. Para o senhor vai ser um período, acredito, né, de muito trabalho, porque além do policiamento, além do trabalho logístico da Expo Agro, há uma perspectiva de que o sistema, de que a nova sede do batalhão possa ser entregue também nesse período. Quer dizer, o senhor está trabalhando na logística do evento e na logística da instalação da nova sede. Como é que está esse trabalho preparatório, Major? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior. Prazer é todo nosso. Bom dia aos ouvintes da PAGEU. É sempre gratificante vir e prestar informações à comunidade sobre toda a questão de segurança. Sobre a logística, inicialmente, da inauguração, o governo do estado, quer queira quer não, vem dando todo o apoio a essa região do PAGEU, e não seria diferente o momento oportuno de se inaugurar a aniversário da cidade, melhoria de policiamento, bons índices de resultado. É bom para Afogados da Engazeira, é bom para a região termos uma edificação do jeito que vamos ter aí agora, instalações condignas com a condição do policiamento e dando melhores condições de trabalho para os policiais militares, né? Dentro dessas condições, já citamos aqui em outras entrevistas a questão de nova viatura, de coletes coletes novos que a Polícia Militar adquiriram, já estão, os policiais militares já estão utilizando. E nós que estamos no comando, nessa gestão, vamos buscar cada vez mais a melhoria, as melhores condições de trabalho para o policial militar. No tocante à segurança do evento, não vai ser diferente dos outros anos. A Polícia Militar tem toda uma preocupação em relação à segurança. Temos um efetivo de policiais satisfatórios para os 4 dias de evento. E teremos viaturas suficientes fazendo o que eu chamo de uma barreira móvel em pontos estratégicos, fazendo abordagens até a chegada do local do evento. Isso tanto no início do evento quanto ao final, no escoamento da população de uma forma geral. Então, teremos sempre à frente do policiamento oficiais, capitães comandando o policiamento, tenentes comandando essa quantitativa de viaturas que serão lançadas, dando todo aquele apoio ao evento.
Em um evento dessa grandeza, até pela experiência do senhor, quais são os maiores riscos? Quais são as ações preventivas que são mais focadas pela polícia? Porque se a gente for pegar um histórico recente, em eventos dessa natureza, nós temos muitos casos de furtos, né, principalmente nas áreas onde há maiores aglomerações, risco de furto de veículos, esses que têm menos tecnologia de codificação de chaves, isso nas imediações. Além disso, quais são os focos potenciais do trabalho da polícia?
Júnior, a segurança como um todo é o foco da polícia. Observamos que dentro desses pontos que você acabou de citar, como por exemplo, furto, é um evento da Expo Agro, ela atrai gente de toda a região do PAGEU, não só do PAGEU. Pessoas que vêm da área de Serra Talhada, Arco Verde, produtores, uma gama de comércio infinito, né, nesse período. E vem gente de todas as regiões, gente da divisa do estado, de outros estados, e isso movimenta a cidade de uma forma geral, trazendo também pessoas que vêm com o intuito de praticar coisas erradas. Como a comunidade de Afogados, a comunidade do Pajão, a comunidade tranquila, muitas vezes continua se sentindo à vontade e esquece de tomar algumas precauções. Nós observamos muita gente na rua, menores, com celulares recentes, pessoas por viverem numa área, graças a Deus, tranquila, descuidantes, parando seu veículo, sua moto, deixando chave na ignição. E quando ocorre um evento desta natureza, essas pessoas continuam com esse comportamento, proporcionando a esses meliantes que vêm de fora a facilidade necessária para fazer o furto, para a prática do furto, para a prática do roubo, né? A Polícia Militar vai estar atenta a esses detalhes, mas pede à população que tome suas precauções devidas. Residências que ficam no entorno do local do evento muitas vezes facilitam, deixam as portas abertas, as pessoas estão naquele momento festivo e acaba permitindo que um meliante entre a sua residência e leve um eletrodoméstico, uma coisa. Então, muitos desses casos podem ser evitados e devem ser evitados com a colaboração da população, no sentido de tomar as devidas precauções, né? Os pais orientando seus filhos, os comerciantes locais orientando muita gente que vai com o veículo, tendo cuidado de deixar seu veículo fechado, trancado, com trava de segurança, mesmo que sejam veículos que não são veículos mais novos, são veículos mais antigos, mas tendo as precauções de botar uma trava, de trancar seu veículo, a questão de... E a gente pede até também, né, Júnior, a questão dos veículos antigos, as pessoas passarem assim por uma revisão pessoal, a questão da lanterna traseira, da luz dianteira, que transitam nas rodovias, e é um momento também que ocorrem muitos acidentes nos deslocamentos desses veículos mais antigos para a cidade, para o evento, fazendo condução de animal. Então, é interessante que as pessoas tomem suas precauções, proporcionando e ajudando a polícia esse clima de tranquilidade, que é o evento da Expoagro.
Muito bem. 3838-1213, para quem quiser participar. Eu vou fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, que não vai ter, talvez não tenha muito efeito prático, porque já tem uma definição, por exemplo, de encerramento de horário da Expoagro. Mas eu vou perguntar para você, que hora a festa deveria terminar na Expoagro? Para você, que hora toda madrugada a festa deveria terminar? 3838-1213. Alane Ramos, como é que está a preparação do trabalho do Conselho Tutelar? É porque há sempre essa preocupação de maiores levando menores para a festa e o clássico problema da utilização de bebida alcoólica, né, que o Major Marcos Barreto já falou sobre isso, desse trabalho de fiscalização. Como é que o Conselho está encarando mais essa Expoagro? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao Major. Bom dia, Alessandro Palmeira, aqui presente, a minha colega Patrícia, a todos os ouvintes do programa Manhã Total. Veja bem, Nil, é uma constante já, o Conselho está preparado para esse tipo de evento e é uma prática também do dia a dia, né? Porque o que nós vamos fazer lá no evento? O que sempre fazemos, estarmos à disposição da Polícia Militar quando eles apreenderem algum menor, algum adolescente, né? Algum adolescente que esteja ingerindo bebida alcoólica, para que a gente faça o trabalho da gente, localize familiares, faça a entrega por termo de responsabilidade, após as orientações normais, e depois a gente vê lá no Conselho o que faz, né? Os encaminhamentos necessários. Agora, que uma coisa tem que ficar bem evidenciada. Pessoal, a população em si acha que o Conselho tem que fazer o papel da polícia, que o Conselho tem que fazer ronda, que o Conselho tem que estar circulando no meio da multidão, para ver, fazendo abordagem. Isso não é função do Conselho Tutelar, isso é função da polícia. Não, a gente, por diversas vezes, o Conselho Tutelar fez isso. Vai passando na frente da gente, a gente conhece os adolescentes, na sua grande maioria, vem cá, toma a bebida, sabe, já faz o procedimento na hora. Mas não é correto, porque conselheiro não é polícia. Então, isso é função da polícia, das equipes que lá estão formadas. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal também, né, que vão estar à disposição. Aí as pessoas confundem o trabalho do conselho tutelar com o trabalho da polícia. Não é função do conselheiro fazer isso. Aí cobram muito, ó, tinha menor bebendo em tal canto, que essa nomenclatura menor não se usa mais, né? É a questão do adolescente. Ah, tem adolescente ali, estão com copo de bebida, estão com garrafas. Ah, mas não é proibido o litro, mas estão lá no, a turminha ao redor e um litrão no meio, né? Aí a gente vai e comunica aos policiais, para que os policiais vão lá, retirem a bebida, peçam, porque não tem os vasilhames, né, para que isso, sejam trocadas as bebidas, né, para evitar um acidente maior, uma eventual agressão. Mas também a gente tem que alertar os pais irresponsáveis, que soltam os filhos para as festas, independente da idade. Tivemos o ano passado, por exemplo, né, Patrícia, meninas de 11 anos de idade que estavam com pessoas bebendo, e aí acabam bebericando também. Aí o que é que uma mãe fica fazendo em casa e solta uma filha de 11 anos numa festa do porte que é a Expo Agro? Ela quer que aconteça o quê, né? Então, é falta de responsabilidade. Então, é uma questão de responsabilidade dos pais. Acompanhe seus filhos para a festa, suas crianças, porque 11 anos é criança, não é adolescente, não. Então, você tem seu adolescente em casa, seu adolescente de 12, 13 anos quer ir para a festa, vá também, vá ficar lá, dá uma circulada para ver com quem eles estão, o tipo de companhia que estão, porque o que deu o ano passado foi bebida alcoólica, tiner e maconha. Foram os mais, assim, acentuados. Teve outro tipo de entorpecentes também, né? Outras substâncias psicoativas, mas o campeão, assim, de atendimento do conselho foi a bebida alcoólica, o tiner e maconha. Então, os pais têm que fazer, dar a contrapartida, né? Eles têm que fazer a parte deles, acompanhar seus filhos. Vai para a festa, o filho acha ruim, fica ali circulando, assiste os cantores, as bandas que estão participando lá no evento, e dá uma circulada, vê com quem seus filhos estão. Aquela questão do controle, tem que ter. Tem que ter. Muitos ficam com raiva quando a gente fala, mas tem que ter, sim. O pai e a mãe têm que colaborar. Não é colocar a responsabilidade, joga para a festa, manda para a festa e fica na responsabilidade da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e de quem lá estiver. Não funciona desse jeito, não deve funcionar desse jeito.
Pois é, você pode ligar 3838-1213 e opinar. Major, como é que vai ser a abordagem a esses pontos que foram levantados pela Alane, como os que costumam aparecer mais relacionados a adolescentes na festa?
E, Júnior, a Polícia Militar, ela tem um histórico desse evento e realmente é uma festa bastante movimentada, é uma festa de um público altíssimo, tá certo? E a gente até, assim, parabeniza de uma forma geral, porque é um dos eventos que, assim, historicamente, a gente não tem tantas ocorrências policiais militares. Natural, em um evento dessa natureza, um evento desse porte, como eu acabei de citar para você anteriormente, há o deslocamento de várias pessoas, várias populações, de uma forma geral, das cidades circunvizinhas, dos estados circunvizinhos, e isso acaba atraindo realmente alguns ilícitos, né? É a venda de droga, a venda de bebida, a venda de outros materiais. A Polícia Militar vai estar atenta, vai estar atenta. A gente sempre ressalta o seguinte, a Polícia Militar, ela faz um trabalho preventivo, policiamento ostensivo preventivo. A obrigação da educação da criança e do adolescente, repito, a obrigação da educação da criança e do adolescente não é da Polícia Militar, né? A gente observa hoje a ausência da família, a ausência dos pais, a ausência da educação como um todo. E fruto dessas observações policiais, a gente já comentou aqui com você em outras entrevistas, que a Polícia Militar vem fazendo um trabalho junto à comunidade, policiamento comunitário, e junto às entidades religiosas, buscando parcerias de modo que a gente possa assistir melhor essas famílias. Dentro do projeto que existe hoje do governo do Estado, o Pacto pela Vida, não é só segurança, é segurança, é educação, é saúde e assistência a essas comunidades mais carentes, que são as pessoas que mais acabam sofrendo com o envolvimento das drogas de uma forma geral. Então a gente observa essa questão do uso de droga, do uso de bebida, da prostituição infantil, que é um termo muito forte, mas existe, e a Polícia Militar com certeza vai estar fazendo seu papel no sentido de coibir que esses fatos ocorram, né? Lembrando que os modos operantes no sentido de acesso ao local, abordagem, vamos ter a parceria junto com a Prefeitura, com a Guarda Municipal, de modo a evitar ao máximo. Né? Lembrando que as pessoas que permitem o uso dessa bebida por crianças e adolescentes também são pessoas responsáveis por isso e vão responder por esses atos. Né? As pessoas que vendem, proprietário de estabelecimento comercial, donos de barraca, que foi encontrado no seu estabelecimento vendendo ou um menor vendendo, ele será conduzido à delegacia para que seja feito o procedimento, dependendo do grau de gravidade, para que ele seja, que ele responda pela sua participação no cometimento desse delito. Então a gente esclarece que a obrigação da educação do filho, da criança e do adolescente cabe aos pais. A Polícia Militar, com o trabalho preventivo, vai ajudar ao Conselho Tutelar, ajudar aos outros participantes do evento, a Guarda Municipal, a proporcionar à população, de uma forma geral, a segurança, a tranquilidade, para que todos possam vir e participar desse evento, que, com a graça de Deus, se Deus quiser, vai ser um sucesso de tranquilidade.
É para isso que torcemos, comandante, telefone 383823. Estou querendo saber de horário de encerramento, para na sequência ouvir o Sandrinho. Vamos liberar o telefone aí, 383823, para você, qual seria o horário ideal para encerramento das atividades da Expo Agro. Alô, do telefone. Oi? Oi, quem é? A Neuza Gonçalves está dizendo que deveria começar mais cedo, pelo menos às 9, e acabar às 3 da manhã. Luciene está dizendo que 4 da manhã está bom, dá para curtir muito. Dilma Barbosa também está falando de 4 da manhã. Adalberto Galdino, sobre o que a Alane falou, se o pai ou mãe prende a filha em casa, o conselho vai em cima. Se solta, cai de pau também. É difícil, está dizendo Adalberto. Eu vi o que a Alane tem a dizer. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Oi, quem é aí?
É o Igor de Araújo. Olha, é sobre essa adriaça de pé aqui. Uma fábrica de imóveis. Tá lá, Rio. Carro cai, moto cai dentro de um buraco. É uma pedreira só.
Onde é que tá tendo esse problema?
Alça de pé, na área de Itabira, próximo à fábrica de imóveis, alça de peia.
Eu só não estou entendendo o que é o problema. É a rua,
buraco na estrada.
Buraco na estrada de alça de peia. Pronto, vamos encaminhar. Vamos encaminhar. E tem a ver com segurança também, porque se cai um no buraco, já viu. 383823. E o que o Adalberto está dizendo, Alane?
Como é que ele disse?
Está dizendo assim: se você diz, se leva para a festa, está errado. Se deixa em casa, tá errado também, é o conselho cai em cima.
Se leva pra festa, não tá errado não, que tá acompanhado dos responsáveis. Agora, soltar sozinho uma menina, como eu citei um caso aqui, de 11 anos de idade, a mãe ficar em casa assistindo televisão, depois vai dormir, o sono dos justos, e a filha tá na festa sozinha, é um absurdo. Agora, que filho? Quem tem que ter? É como o Major Barreto estava falando aqui agora. A responsabilidade cabe aos pais, a responsabilidade de educação, de cuidados, de tudo. Não é o Conselho Tutelar que vai mandar na casa de vocês, não. Agora, aqui, os pais têm que ter cuidado realmente com seus filhos. Mantê-los em casa é muito melhor do que soltar na rua e não saber com quem seus filhos estão andando, o que eles estão praticando, o uso que estão fazendo de essas substâncias por aí. Nós temos um caso recente agora de umas meninas, por exemplo, adolescentes e pré-adolescentes, que estavam envolvidas com pessoas aí numa situação de prostituição, de uso de bebida alcoólica e quantas outras coisas mais. E a família não estava sabendo, né? Aí a família estava em casa, não estava sabendo de nada. Como é que não sabe? Como é que diz que não sabe? Se eu tenho filho, eu tenho filhas, a responsabilidade é minha. Eu não sei o que está acontecendo, então eu vou atrás, vou buscar, vou procurar. Vou tentar saber o que está acontecendo e vou buscar ajuda se eu não puder mais controlar, não ter mais autoridade com meus filhos. Porque filho não é para temer pai e mãe, não. Filho é para respeitar. Aí, se não tem mais respeito, não consegue fazer com que os filhos obedeçam, respeitem, então vamos buscar ajuda. O conselho vai tentar de todas as formas possíveis fazer os encaminhamentos, tentar de todas as formas possíveis ajudar. Mas que filhos têm que estar em casa com os pais, se são pequenos? E se quando for soltar tem que ir junto? Tem. É uma questão de responsabilidade.
Tem alguma idade em que seria, que não haveria tantos problemas deixar o filho em casa? Por exemplo, menino já, ou não, qualquer menor de 18... Porque 17, 16, mas aí 10 anos, tem gente, não, meu menino já é sabido, ele sabe ficar em casa sozinho, tem 10 anos já, e aí?
É, o pessoal fala nisso, Nil, mas querendo ou não, é uma criança. Nós temos casos que, infelizmente, não se pode mudar a realidade, que as mães têm que sair para trabalhar e deixam crianças tomando conta de crianças, né? Então, é uma questão de necessidade. A gente orienta sempre para que coloque uma pessoa adulta, uma pessoa para tomar conta, mas às vezes o que ganha mal dá para comer. Aí que deixa uma pessoa vizinha, um familiar atento, né? Porque criança é criança, tem 10 anos, mas é criança. Existe o risco de mexer com fogo, de mexer na eletricidade, de deixar a porta aberta e um pequeno sair. O trânsito aqui em Afogados está um caso sério, né?
É.
Está um absurdo. Uhum. É só você ver ali aquele trecho da Diomedes Gomes, para você passar ali à noite, é um caso sério. Para atravessar
risco é
uma rua, é um absurdo. Demora demais para você conseguir. Então, é uma questão de consciência, sabe? Então, você é criança cuidando de criança, é criança que está sozinho dentro de casa, e criança é um bichinho danado. Todo mundo sabe disso, né? Está quietinho e, de repente, está ali assistindo televisão, está jogando videogame, mas, de repente, quer esquentar alguma coisa no fogão, pode acontecer uma tragédia, né? Já tivemos casos aqui recentes de uma criança que tocou fogo no colchão lá no São Cristóvão e queimou tudo dentro de casa, perdeu tudo. Graças a Deus a criança não sofreu nada, porque pequenininha, de 3 anos de idade, mas correu na hora, a porta estava aberta. E o fogo, ela perdeu os bens materiais, no caso. Tivemos um caso de um senhor que morreu, seu Porfírio morreu, deitado com a vela acesa, a vela caiu, pegou no colchão, morreu. Se tivesse os filhos dele dentro de casa, teriam morrido junto, estariam dormindo na mesma cama, entendeu? Então, são coisas assim, acidentes acontecem. E a questão disso tudo é prevenção, tem que prevenir para que não aconteça.
Alessandro Palmeira está aqui conosco também. Primeiro, Sandrinho, antes de falar dessa polêmica das imagens, dos ingressos aí que rolaram pelas redes sociais, falar dessa questão de segurança que tem relação também com que a estrutura montada pela prefeitura. É, horário de festa, o pessoal está falando que 4 horas, tem gente falando 3 desde que começa cedo. Em que horário vão começar e que horário vão terminar as festas? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, a todos os participantes aqui do debate das 10. É, na realidade, né, uma festa da grandeza da Expoagro, né, do tamanho da Expoagro, nós temos que se preocupar sim com relação à questão de segurança. E aí nós já temos exemplos de outros expoagros passados e tomamos esses exemplos, buscamos melhorar. Temos os nossos parceiros, né, que inclusive 2 deles estão aqui presentes, a Polícia Militar, que tem nos ajudado bastante, não só durante a expoagro, mas nos eventos organizados pelo Governo Municipal, pela Secretaria de Cultura, como também o Conselho Tutelar, que é um parceiro nosso, sempre foi, né, há muito tempo. E os demais parceiros, né, como o Corpo de Bombeiro, nós também teremos a contribuição da Polícia Civil. Nós também teremos, no evento, na Expoagro, nós teremos seguranças particulares também que a Prefeitura contratou para que possa dar esse suporte, essa ajuda maior. Né? Nós também montamos estratégia junto com o pessoal técnico desses parceiros com relação à questão do espaço, lá onde vai ficar localizada a barraca, onde a gente vai ter que retirar, um exemplo, 2 barracas de um lugar para poder ter um ponto de fuga, onde é que vai ficar a ambulância da Secretaria de Saúde, o carro do Corpo de Bombeiro. Então, assim, há toda uma preocupação e há uma integração, não só no caso da gente que organiza a festa, como também desses parceiros, né, que sempre têm contribuído com a gente, como costumamos dizer, e todo o sistema de segurança do município de Afogados. Fora, exatamente, como falei, a questão das seguranças particulares.
Então, o horário começa...
Certo, e o horário, né, a gente está com a previsão de começar às 9 horas da noite, entre 9 e 9:15 da noite. E nos dois primeiros dias, no sábado e no domingo, com previsão de término às 3 horas, tendo a tolerância até 3:30. E nos dois últimos dias, na segunda e na terça, por ser comemoração da emancipação política também, a gente espera acabar até 3:30, tendo a tolerância até 4 horas. Uhum. Então isso foi, inclusive, negociado em uma reunião lá no Ministério Público, né, e aí a gente... acredito que cumpriremos isso sem problema nenhum.
Bom, aproveita aí e me fala, e essa questão desses ingressos que estão circulando nas redes sociais? Ontem eu ligava para você, você dizia que muita gente ligou, muita gente mandou mensagem, né? Eu recebi aqui a imagem de um... Você viu, Alane, isso não?
Não, não.
Você não viu, não vou mostrar para você. É a imagem de um ingresso, de ingressos para Expo Agro, né? Como se dando a entender que vai ter cobrança, vai ter portaria... E rolando para todo lado isso aí, com a imagem, com a logo da Expo Agro, com os artistas, ficou bonito, bem feito, não ficou?
Bem feito, bonito, né?
Dá para enganar, não dá não?
Você conseguiu alguns para a gente vender?
Eu já estava querendo saber, não, eu já estava pedindo para a produção, diga a Sandrinha que então reserve uns para a gente sortear com os ouvintes aqui, já que vai ter ingresso. Mas que história é essa, Sandrinho? Isso foi mais uma para lhe dar aborrecimento ou não?
Rapaz, olha, é muito interessante. Ontem eu estava na faculdade, né? Fui lá fazer provas, que estou aí na reta final. E o telefone, eu só vendo o telefone vibrando e recebendo mensagens. Quando acabei a prova que saí, tinha lá inúmeras mensagens de pessoas preocupadas, de pessoas que se preocupam com a gente, se preocupam com a organização, se preocupam, né? Até porque, assim, é um evento sério, é um evento que a gente não está de forma nenhuma para brincadeira. Mas aí aparecem algumas pessoas querendo prejudicar o evento. A gente acredita, né, fica até interessante assim, é pela quantidade de pessoas que ligaram, inclusive, Nil, pessoas perguntando se realmente isso é pago. Então isso causou uma dúvida em alguma parte da população, como também de pessoas de cidades vizinhas. Então veja só, a pessoa que fez isso, ou as pessoas, fizeram um ato extremamente irresponsável, no sentido de que, por exemplo, nós temos várias pessoas que estão lá comercializando na Expo Agro, né? Nós, o governo municipal, quando ele organiza um evento desse tamanho, dessa magnitude, que contrata artistas, né, relativamente caros, para que a população possa ter entretenimento, cultura, festa, possa se confraternizar, né? Então, assim, essas pessoas que fizeram esse gesto de uma forma completamente irresponsável, eles estão prejudicando pais de famílias. Que uma pessoa que deixa de ir para Expo Agro pensando que vai ser pago, né, que não vai ser, é de graça, eu quero enfatizar isso aqui, de que não vai ser pago de forma nenhuma, nunca foi, e com certeza também não será pago de forma nenhuma. É um boato, não queremos acreditar em boicote, até porque, né, assim, a gente tem, acredito que esse não foi o motivo. Nós temos uma preocupação também, nós do governo municipal, e falando em nome do prefeito Patriota, por exemplo, com relação aos barraqueiros que estarão lá vendendo. Algumas pessoas perguntaram se haver um aumento com relação à cota que cada barraqueiro paga lá na Expo Agro. E aí, a pedido do prefeito Patriota, ele disse que a gente não aumentasse. Então, já vem lá de trás, de 3, 4 anos, se eu não me engano, esse mesmo valor, de que a gente não aumentasse para poder valorizar o nosso comerciante que está lá vendendo, que está lá ganhando seu dinheirinho para sustentar a sua família, para ajudar na educação de seus filhos. Então, isso já foi um pedido dele com relação a isso. Em outro momento, algumas empresas, né, que a gente procurou para que pudesse patrocinar o evento, né, um exemplo é a Jodib, que tem nos ajudado todos os anos aqui, contribui com a gente nesse evento. Por exemplo, ela cobrou uma taxa, nós pedimos, solicitamos uma taxa a ela, que era uma taxa um pouco menor do que uma outra empresa aí. Mas a pedido dos comerciantes, como a... esse tipo de bebida é mais vendido, é mais comercializado, a prefeitura também recusou uma oferta maior de outra empresa para que a gente pudesse diminuir o custo, para que a gente pudesse fazer com que esse comerciante vendesse mais. Então, se há uma preocupação no tocante à questão financeira e econômica da Expo Agro, de forma nenhuma a gente iria cobrar um evento desse que já vem aí há muito tempo sendo de graça. Inclusive, no Júnior, vale dizer também que nós estamos fazendo um levantamento, né, pelo Facebook, né, o que é possível pelo Twitter, em todas todos esses instrumentos sociais, nós estamos fazendo um levantamento das pessoas que estão propagando isso de uma forma maldosa, e aí com certeza a gente também vai estar procurando a delegacia de polícia para que preste uma queixa, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Até porque isso, sem sombra de dúvida, acaba prejudicando o evento. Diante da quantidade de pessoas que ligaram para mim, né, meu telefone já está tocando pouco esses dias, imagine agora, depois desse boato irresponsável, de pessoas irresponsáveis que fizeram isso. Então a gente vai tentar tomar as providências cabíveis para que a gente coíba esse tipo de atitude. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas
então,
não se preocupam. Vocês
vão buscar a providência jurídica para identificar de onde saiu isso?
Isso, exatamente. Isso aí está sendo feito, esse levantamento, inclusive pessoas da Secretaria de Administração estão nos ajudando com relação a isso, para que a gente pare e acabe com esse boato. Inclusive, no Júnior, nas fotografias, né, esse senha, esse ingresso falso, ele não acontece unicamente de uma forma... nas redes sociais não, de uma forma virtual não. A pessoa que fez o ingresso, ele tirou uma fotografia segurando o ingresso com a mão, né? Então tinha lá, ele imprimiu, nem que seja esses dois que ele tirou a foto, esses três, ele acabou imprimindo isso, né? E aí a gente está nesse processo também de investigação, de descobrir quem é a pessoa, né? A gente tem outras preocupações, claro, mas também tem outras pessoas que podem nos ajudar. E nós pedimos, né, Júnior, um exemplo, a Rede Pajéu, que também é parceira nossa na organização desse evento, que sempre tem contribuído conosco, nós também pedimos essa contribuição de todos os parceiros, de uma forma geral, de que se alguém, algum amigo nosso, alguma pessoa que se preocupe, como falei no início, que está prejudicando o comerciante, a partir do momento de pessoas, que pessoas deixam de se dirigir para o nosso evento, deixam o nosso comerciante estar vendendo, deixam da nossa festa ser maior, de estarem participando e abrilhantando ainda mais a nossa festa. Então, se alguém souber quem foi que fez, ou que continua propagando isso, que nos informe, que procure a delegacia e denuncie, porque isso é sério. Eu sempre tenho certeza disso, tenho certeza.
Uhum. Maria Lúcia Amaral acha que a festa tem que acabar aí às três horas. Luciano Carvalho, quando o pai e a mãe têm moral com o filho, não precisam de conselho, resolvem o problema em casa mesmo. Professor Tadeu Dias, você quer comentar? É isso mesmo, ela está dizendo, quando tem comando sobre o filho.
Nem uma mãe chegou lá ontem no conselho conversando com a gente, ela disse, Alane, a partir de agora o conselho lá de casa sou eu. Eu disse, já devia ser há muito tempo.
Uhum.
Né? Há muito tempo ela devia ter mostrar essa autonomia dentro de casa com os filhos.
O Tadeu Dias está arretado, Sandro. Ele disse que mora ao lado do centro esportivo e a prefeitura interditou a rua e os moradores só sabem que é por conta da Expo Agro. É o que chega lá. À disposição dos moradores só ficou um bequinho muito pequeno que não passa nada. Ele não concorda com isso. Diz que os moradores não podem pagar o preço pela realização da festa. Você sabe que trecho é e por que está vendo essa interdição?
É, na realidade foi interditado agora até pelo menos umas 11 horas da manhã por conta da organização lá. Nós estamos fazendo a ornamentação, mas vale dizer também ao nosso amigo Tadeu, de que os moradores eles podem afastar o cavalete e entrar tranquilamente. Isso aí, inclusive, já está acordado com a Guarda Municipal e também, como falei, com as seguranças particulares lá. Nenhum morador está impedido de passar lá, não, de forma nenhuma. Está impedido, por enquanto, durante esse período dessa parte da manhã, por conta da ornamentação, de entrar no centro esportivo. Não é de entrar na sua rua, na sua garagem, na sua casa, de forma nenhuma.
Major Barreto, vai, obviamente, haver reforço aí do policiamento, vão ser realocados policiais de outras áreas para cá? Como é que vai funcionar isso?
Meu Júnior, o policiamento, ele normalmente a gente tem um horário de serviço e um horário de folga. Nesses horários de folga do policiamento, eles são, para dizer assim, convocados novamente para trabalhar com a percepção de áreas, né? Então isso ocorre normalmente aqui na área e não haverá necessidade do deslocamento de policiamento de outros municípios, assim, de outras áreas, né? Vai ser todos nós aqui da nossa área, que envolve 12 municípios, mas que também estarão ocorrendo eventos, por exemplo, a área que a gente chama a área da terceira companhia, que abrange São José do Egito, vai ter eventos lá em Tapetim, a área da segunda companhia, a área de Itabira, também tem seus eventos naquela região. Mas normalmente a gente faz esse remanejamento dentro do nosso batalhão mesmo, dentro da nossa área, o nosso efetivo, até o presente momento, ele vem contribuindo, né? Vem sendo satisfatório o quantitativo. No tocante ao aspecto horário, né, Júlio? É interessante a gente ressaltar que hoje se está colocando aqui previsão de 3 horas da manhã para o encerramento do evento com tolerância de 30 minutos, né? Isso já é uma busca do governo do Estado, através do Pacto pela Vida, onde ele instituiu o selo Pacto pela Vida, onde tem a parceria dos governos municipais para que reduzam ao máximo esse horário. Porque isso foi feito levantamento ao longo dos últimos 10 anos, que a redução desse horário no evento reduz também os índices de homicídio, índices de lesões corporais, agressões, os índices de ocorrências envolvendo menores e uma série de demandas. E não impede dos eventos começarem mais cedo e ter um resultado positivo em termos de organização. O que muitas vezes ocorre é que alguns grupos artísticos ou artistas, às vezes eles querem tocar numa noite em 4, 5, 6 lugares. E de repente acaba sendo um desrespeito à comunidade local ficar aguardando, como por exemplo os eventos irão começar aqui por volta das 21 horas, ficar aguardando até 5, 6 da manhã para começar a assistir o show de um artista. Eu acho isso uma forma desrespeitosa com a comunidade, com o cidadão. Então, se o evento termina por volta das 3 da manhã e o artista foi contratado para chegar por volta de uma hora e meia de show, que cumpra seus horários, que cumpra suas obrigações, para que a população não sofra com isso. Então, a Polícia Militar tem essa preocupação com o cumprimento do horário, porque... No resumo, acaba gerando o cumprimento do horário, acaba gerando segurança, acaba gerando tranquilidade, acaba gerando a redução dos índices de acidentes de veículo. Então, só tem a contribuir. Cidades como Caruaru, cidades como Arco Verde, cidade como Garanhuns, São João de Caruaru, Festival de Inverno em Garanhuns, Festival das Marocas em Belo Jardim, todos eles hoje terminam por volta das 2 horas da manhã. Quer dizer, são metas atingidas pelo governo do estado, com a redução através dos táxis, com os governos municipais, com os promotores. O promotor aqui da área de Afogados em Gazeira, doutor Lúcio, tem contribuído bastante para que isso reduza. Então, é uma expectativa positiva no sentido de esses eventos terminem por volta de 2 horas da manhã, trazendo tranquilidade para a população, e a população vai poder assistir a um show, a um espetáculo, num horário condizente, num horário tranquilo, e nem por isso vai reduzir o movimento dos comerciantes.
Muito bem, liberado o telefone aí, você quer opinar? 3838-1213, 3838-1213, quer falar de horário, quer falar do que a gente está debatendo aqui? A Irene está dizendo que só os pais irresponsáveis culpam as autoridades pelos atos dos filhos. Sobre essa questão de comercialização, a Maria Helena Sandrinho está querendo dizer, está lembrando aqui Dona Cícera da Pipoca. Você conhece Dona Cícera, né?
Bastante.
Ela vai pagar a taxa também, que os barraqueiros vão pagar, ou deve ser diferenciada, né?
Não, é diferenciada. Essas taxas, cada um é de acordo com o tamanho, né? Tem a barraca que vai pagar R$15 e tem a barraca que vai pagar o chapéu de bruxa, por exemplo, que paga R$700. Então, todo mundo tem a sua contribuição, né? As pessoas que não vão estar pagando no evento são pessoal ligado ao artesanato, né? Por exemplo, porque aí a gente tem dado esse apoio, que na realidade também nunca foi cobrado deles. Aproveitando também o Juninho Espaço, que já esquecendo, esse ano nós teremos, dentro do centro esportivo, né? São 12 artesãos que estarão lá apresentando as suas peças, a sua arte, como também teremos exposições de artistas plásticos aqui da nossa cidade e da região do Pajeú, lá dentro do centro esportivo. Aproveitando, né, que já que não está na nossa programação, que está circulando por aí, de que nós também teremos isso. E mais uma vez, Nil, com satisfação que a gente disse que a nossa quadrilha Junina Sanfonar, na noite de ontem, lá em Belém de São Francisco, foi campeã, né, de um concurso de quadrilha que aconteceu naquele município, envolvendo mais de 20 quadrilhas. E aí, mais uma vez, nós ficamos em primeiro lugar, a quadrilha Sanfonar. O nosso marcador, Tiago Kess, também ficou em primeiro, né? A noiva, que é a Juliana da quadrilha, ficou em segundo lugar. Então, assim, nós queremos aproveitar esse espaço para parabenizar mais uma vez a nossa quadrilha Juninho Sanfonar, que tem levado o nome de Afogados para esse estado de Pernambuco e vencendo concursos importantes que são realizados tanto aqui, né, na nossa região, como também fora dela.
Parabéns à quadrilha Sanfonar. Alô do telefone. Oi, caiu o contato. 3838-1213. Pode ligar, vamos abrir uma janela agora para os ouvintes. O Arthur Santana está torcendo para a Expoag ser 100%. Boa programação, está dizendo aqui. Está mandando um abraço para o Sandrinho. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Oi, quem fala?
Danilo Gonçalves.
Diga, Danilo.
Eu gostaria de parabenizar a programação aí do evento, e agora para fechar com chave de ouro essa questão do horário, né? Eu tenho um filho pequeno e vou poder sair com minha esposa e chegar no horário devido pra botar a molecada pra dormir.
Ficou satisfeito com o horário, então, definido, né?
Satisfeitíssimo.
Ótimo, então. Obrigado, amigo. 3838-1213. Quer comentar questão de horário, questão de segurança, questões relacionadas à Expoagra, aproveitando aqui as presenças de Palmeira, do Major Marcos Barreto e também das conselheiras tutelares Alane Ramos e Patrícia. Patrícia, vai ter plantão? Vocês vão fazer plantão, fazer revezamento lá? Como é que vai funcionar?
Bom dia, Nil. Bom dia aos demais presentes no estúdio e a você que está em casa nos ouvindo. Sim, todos os anos nós trabalhamos desta forma, né, Nil? A gente fez a nossa escala de trabalho, então no dia 28 estarão lá presentes, né, a Alane, o Luciano e a Simone, no dia 29 eu e o Milton, no dia 30 eu e o Milton novamente, né, Patrícia e Milton repete novamente, no dia 1º, Alane, Luciano e Simone.
Muito
bem. É assim que vai ser trabalhado.
O Major estava querendo fazer uma observação sobre a questão dos vasilhames, essa recomendação de que se evitem vasilhames de vidro, que geram sempre um risco, né, Major?
Isso, né, Júnior? A gente pede à população, de uma forma geral, que evite levar para o local o vasilhame, porque não será permitido. O vasilhame de vidro, ele não... Hoje, muitas vezes, num evento de esporte, as pessoas ingerem bebida alcoólica em determinada quantidade, se acaba gerando problema, gerando tumulto, e querem utilizar o vasilhame de vidro como um instrumento cortante, quebrando o vasilhame, tentando perfurar alguém. Então, a não ida com o vasilhame já é uma colaboração da população. E a gente incentiva a população, de uma forma geral, que nas barracas que vendam esse bebida, não usem esse vasilhame, usem copos descartáveis, usem no acesso ao local. Não será permitido a entrada e será substituído por vasilhames. Então, até para que evite esse momento na entrada do local do evento com o vasilhame e ter que trocar você que leva a sua bebida. Então já existe hoje diversas marcas de bebida que já vendem em vasilhame descartáveis, até mesmo os uísques de uma forma geral já existem em vasilhame descartáveis. Então que o comércio local também proporcione isso à comunidade de uma forma geral e incentive que na Expoagro seja um sucesso com a não utilização desses vasilhames e que a gente possa ter uma Expoagro tranquila e sem ocorrência.
Sem dúvida. Alessandro, você quer acrescentar, Alane? Pode falar.
Não, só assim que eu lembrei de um detalhe, Nil, que é muito importante, que os pais, os responsáveis, se esquecem desse detalhe. A identificação dos adolescentes, né? Documentação, se tem o RG, se tem identidade, tira uma xerox, já que não quer levar o original que pode perder, tira uma xerox da identidade, tira uma xerox da certidão de nascimento, coloca no bolso, porque aconteceu também o ano passado, de meninos que você chega assim, você jura, olha para ele, e você diz, esse menino tem 14, 15, 16 anos, e já está com a sua maioridade, mas não tem como provar naquele momento, porque está sem documentação. Então, eu tenho medo de trazer porque eu posso perder, alguém pode roubar minha carteira, ou furtar minha carteira, alguma coisa assim. Então, tira uma xerox da sua identidade ou uma xerox da sua certidão de nascimento, para que se qualquer coisa, qualquer fato ocorra, você tenha como se identificar ou ser identificado.
Uhum, sem dúvida, é importante. E sempre a recomendação é que as pessoas aqui não fazem muito isso. Mas numa festa como essa, se você tem uma criança que já não é mais de colo, mas tem 5 aninhos, 6, bota uma pulseirinha nela com o telefone de contato, né, Alane?
Você só fica escutando lá
Atenção!
Atenção, criança perdida, venham aqui atrás do palco, em tal canto, né? Que a criança está perdida aqui, a criança se esvaindo em lágrimas, chorando atrás da mãe. E numa multidão daquela, né?
Você tem caso e caso. Por exemplo, teve no carnaval um caso que foi o contrário. O menino perdeu o Tobão. Tobão, irmão de Alisson, né? O menino tava caçando Tobão lá. Você quer ter Arnaldo, né? Que é meu amigo Tobão. Aí, em vez de Tobão caçar o menino pequenininho tava caçando Tobão, que tinha se perdido dele. Eu tô aqui com o padre Luizinho para conversar conosco. Que alegria tê-lo conosco, padre. Diga lá, amigo.
A alegria é minha. Olha, eu estou ouvindo o programa e eu acho que isso já devia ter acontecido há muito tempo. É de suma importância essa atitude aqui na Justiça de fazer com que essas festas tenham sua conclusão às 2 da manhã. Isso diminui o racionamento de criminalidade, diminui também assim, o fluxo de pessoas em vias, em determinados locais nas cidades que provocam um determinado tipo de vandalismo. É, as famílias se sentem mais à vontade para ir, inclusive, festas para iniciar mais cedo. E eu acho que está de parabéns, a gente tem que sustentar e tem que virar realmente algo legal mesmo na região. Isso é muito importante. A gente que lida com essas coisas de evento, a gente sabe a dificuldade que se tem, inclusive de trabalho, acho que da própria polícia, né? Então, sim, parabéns ao major, parabéns ao pessoal que está fazendo com que isso aconteça. Então, um anseio já de um certo movimento de nosso aqui na região de acontecer isso. Parabéns.
Sem dúvida. E o senhor vem para a festa. Geraldo Azevedo, eu sei que o senhor não vai perder, né?
De Geraldo eu venho. Eu já até liguei até ontem para o pessoal dele. Eles estão muito animados para vir para aqui para o sertão mais uma vez. Eles já vieram aqui em Carnaíba, isso, quando eu morava lá, a gente trouxe.
Exato.
Eu quero ver o show dele.
Lá em Carnaíba ele me chamou para tocar, cantar uma coisinha, não foi?
Ou eu cantei com ele.
Oh, é capaz dele chamar hoje.
Agora eu tô vendo a dificuldade de naquele dia ter um encontro em Pesqueira, mas vou chegar para ver o show.
Chegar é tempo, né?
Padre, mas grande... parabéns também à Expo Agro. Também dessa preocupação de trazer esse pessoal. Às vezes as pessoas criticam, mas a Prefeitura de Afogados fez uma programação realmente que contempla todos os gostos, e eu acho que as prefeituras elas têm que deixar de se preocupar com o que a grande maioria gosta, porque nem sempre o que a grande maioria gosta presta. Então o povo tem que, o dinheiro público, o dinheiro que é destinado à cultura, ele não pode ser para porcaria e não deve ser de forma nenhuma direcionado para sustentar a contracultura do nosso país. Tá, parabéns, foi muito boa a programação do pessoal da prefeitura com a Expo Agro.
Eita, obrigado, padre. Tá aí, Sandrinho. Não vai dormir, né? Uma opinião abalizada dessa, elogiando a programação.
Ô, rapaz, que coisa tão boa. Inclusive, o Padre Luizinho também organiza, né, um evento, a Cantilena lá em Gazeira, que é um grande sucesso, que diversas vezes nós fomos lá prestigiar também, que também é um evento bem organizado. E claro, né, nós ficamos felizes, até porque, né, sempre tem muita gente para criticar e são poucas as que elogiam. Então a gente agradece ao Padre Luizinho.
Expedita do São Francisco, parabéns a todos que estão envolvidos na organização da Expo Agro, especial Alessandro Palmeira, gostou da programação, parabenizando também o trabalho do Conselho e da Polícia nesse evento e pedindo a Deus que termine tudo em paz. Essa questão de horário que o Major falou, Sandrinho, ele diz uma coisa muito coerente, é um desrespeito do artista, né? Às vezes o artista quer abraçar o mundo e gera um desrespeito, um desconforto quando atrasa. E quando o Patriota anunciou a programação naquela coletiva, né, não foi pouca gente ligava para cá, depois comentando, agora vamos ver se Gabriel Diniz chega na hora, quer dizer, ficou meio rotulado depois daquele negócio do Bloco a Onda, que ele quase dá um infarto em Rogério Júnior. Como é que está sendo o contato com os artistas para essa coisa tão, desse cumprimento rigoroso do horário, evitando, como disse o padre, a gente sabe que no caso da Expo Agro, hora vai terminar 3h30, hora 3, é uma tolerânciazinha, mas eu considero já um horário interessante para evitar aquela coisa até, teve um evento aqui, terminar 6 da manhã, e quando você vai ver o público final às 6 da manhã, você vai aumentando o prazo de horário, aumentando proporcionalmente os riscos de ocorrência pelo pessoal que vai ficando, né? Claro que ficam pessoas de bem, mas fica muita gente também que já está para lá de Marrakech e que já vai causar problema, né? Então, como é que está essa questão para cumprimento de horário?
Não, na realidade é assim, né? Quando nós contratamos o artista, né, não existe o acordo e a negociação unicamente financeira, não. Existe tanto o acordo dos pedidos do artista, né, o que ele quer que tenha no seu camarim, como também tem os pedidos da organização, né, com relação principalmente à questão do horário, né, a quantidade de pessoas que vai ter no camarim, para que a gente possa se organizar melhor. E entre essas discussões, claro, a do horário é mais importante. Até porque, quando nós definimos esse horário, não foi unicamente a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura e Esportes que definiu. Foi todo um conjunto, né, de forças que estavam lá na reunião que aconteceu no Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com o Conselho Tutelar, com representantes também da sociedade, de algumas associações, com o Ministério Público, como falei. Então, assim, houve essa definição de horário, e aí nós temos a obrigação de cumprir esse horário, depois que foi assim foi acordado. Então, cada artista sabe o horário que vai entrar no palco, como também sabe o horário limite dele sair do palco. Né? E aí, claro, se isso não acontecer, ele vai estar quebrando o contrato com a gente, e aí dentro desse próprio contrato tem as consequências, né? Tem o que está regulamentado nele.
Uhum. Bom, eu vou fechar pedindo uma palavra final de cada um aqui, como orientação, alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado nesse debate, dizendo que aqui pela internet a Luciete Almeida quer conhecer Daniel, ela é fã de Daniel, quer ter a sua oportunidade, adora o trabalho dele e adora as suas músicas também. Major, algo mais a acrescentar? Que orientação o senhor gostaria de passar à população nessa reta final da nossa conversa?
E, Júnior, na realidade as orientações já foram todas bem explicitadas, mas o que eu gostaria de ressaltar e destacar aqui como finalização da minha fala é agradecer de uma forma geral ao efetivo do 23º Batalhão, aos policiais militares, que são as pessoas que vão estar à frente, na linha de frente, na linha do fronte ali, executando o serviço. Já de antemão, agradecer a participação de todos, a colaboração de todos e o bom serviço que ele vem prestando aqui à área do PAGEU. Então fica aqui os meus agradecimentos a todos os policiais, de uma forma geral, pela batalha que a gente vem encontrando nos diversos eventos juninos que vem ocorrendo no mês de junho. E como você bem falou no início, além de todo esse evento, além da Expo Agro, temos ainda a inauguração das novas instalações do que a gente chama de Área Integrada de Segurança, que é a criação de uma área onde vai ter o Batalhão de Polícia, Delegacia Distrital, Delegacia Municipal, Delegacia Regional e Delegacia da Mulher. Então, o efetivo do 23º Batalhão está empenhado nisso e eu só tenho a agradecer a colaboração de todos.
Sandrinho.
Nil, né, queremos aproveitar esse minuto final para que a gente convide a população a participar dessa grande festa, né, nessa festa que vai ter a presença e a participação de vários artistas, de artistas nacionais, de artistas que a gente sempre sonhou em estar aqui em Afogados da Engazeira e estarão aqui presentes. A gente pede à população que brinque, né, com na paz, na alegria. Né, que seja, como sempre falo, que seja um momento de confraternização entre as famílias. E aproveitando o final novamente, meu Júnior, que eu estou aqui falando contigo e recebendo algumas mensagens aqui com relação à questão desse ingresso, né, dizer que a Expo Agro é de graça, que a Expo Agro será de forma gratuita, como sempre aconteceu, e assim vai ser, vai continuar sendo. E a nossa mensagem é essa, meu Júnior, aproveitemos a festa, né, nesse clima com fraternização, de paz, né, todo mundo, para que a gente dê pouco trabalho à Polícia Militar, para que dê pouco trabalho aos nossos segurança, ao Conselho Tutelar, né, e com certeza assim será. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço, peço mais uma vez, Nil, essa parceria para que a gente acabe desmistificando esses boatos que são criados aí por algumas pessoas irresponsáveis e nos colocamos sempre à disposição em qualquer momento.
Amiga Patrícia, se eu fosse você, eu descascava a Alana, ela não deixa você falar.
Que é isso? Não, Nil. Bom, a Expo, eu estava ouvindo, né, como já foi dito tudo aí, a Expo Agro é uma festa que atende, que abrange todas as necessidades, né? Então, quer dizer, você tem sua família, se você tem criança, adolescente, tem um adulto em casa, então, ela atende a criança, você tem sua criança, você pode pegar sua criança, levar no parquinho, levar para ver a exposição em si, que já é uma grande festa. Você que é adolescente, tem como você também participar com toda essa ajuda, com todas as atrações, né, que estão aí, que vão fazer parte. Então, assim, basta só você se programar. Hoje ainda são 26, você se programa, começa dia 28. Ah, dia 28 eu vou levar meu filho para brincar no parquinho, que é uma criança. Então, você se programa e cada um vai se divertir de sua maneira e na proporção que é mais cabível, né? Sem causar nenhum constrangimento.
Muito bem, Patrícia. Alana, eu notei na fala da Patrícia que ela concorda comigo. Eu não quero botar briga de conselheiro aqui.
Ela deveria brigar com você, porque você ficou fazendo as perguntas para mim e deixou ela sentadinha.
Ah, então a culpa foi do Maguinho.
A culpa foi sua.
Ah, foi, sobrou pro Maguinho de novo.
Ó, o Major tá de testemunha.
Ai, ai, ai. Pois é.
Michele.
Eu sei, eu tô brincando.
Você está só querendo
isso comentar. Isso é uma prova de amor, Alan.
É verdade.
Você não percebeu.
Nossa, você me ama realmente. Eu tenho até medo de tanto amor.
Pois é, rapaz. E aí, o que é que a gente diz pro povo? Juízo, né, Alane?
É, juízo.
Esses pais, principalmente.
Né? Essas adolescentes. Meninas, tenham cuidado, tenham juízo, né? Que tem um monte aí que a gente precisaria de um machadinho para abrir a cabecinha. para colocar as coisinhas certas dentro, né? Mas, infelizmente, não funciona assim. Mas cabe às mães que estão em casa, eu não vou dizer nem aos pais, as mães, orientem, conversem com suas filhas, seus filhos antes de saírem de casa, dê as orientações certas, né? A questão da identificação, a gente tem que repetir, porque todos os anos a gente fala e todos os anos chegam os adolescentes sem nenhuma identificação. Identificação de um telefone, por favor, também. Coloque no bolso do seu filho o número de um celular, porque chegam lá, a gente precisa localizar os pais. Ah, eu não sei o número da minha mãe, não. Eu não sei o número do meu pai. E aí fica, né, que é pra gente dar uma, assim, a maior dificuldade para localizar os familiares. Mas a gente consegue.
Ah, sim.
A gente consegue, né? Mesmo que o adolescente esteja mentindo, a gente acaba conseguindo. Mas, a nível de orientação, coloque no bolso também, manda colocar, anota o número do celular, né? Para que facilite as coisas. E as orientações de praxe, orientar, cuidar e acompanhar.
Final do debate de hoje, daqui a pouco as notícias policiais. Oi.
Meu filho passou na OAB.
Ah, mãe coruja, passou na OAB, parabéns pra ele.
Graças a Deus, parabéns aí
pro Leandro. Ele vai trabalhar aqui na região?
Vai ficar na região, se Deus quiser.
Ele vai se especializar em que área? Eu tô precisando de um advogado.
Pronto, vou conversar com ele, a área que você precisar.
Hã?
Na área em que você precisar.
Ah, eu tô querendo botar um monte de gente na justiça e tô querendo me livrar de um monte de gente na justiça. Como vou contratá-lo? Valeu, Alane! Valeu. Vamos ouvir Geraldinho, final do debate hoje, daqui a pouco tem o plantão.